E o nosso entrevistado lá em Cachoeira, aliás, em Lorena, que é o professor Felipe Aquino. Professor Felipe Aquino, bom dia.
Bom dia, padre. Sua bênção.
Deus abençoe. Prazer em tê-lo novamente aqui conosco.
Igualmente. Para mim também é uma grande alegria, padre.
Professor, nós hoje estamos falando desse assunto que é notícia no mundo todo, que é a renúncia do Papa Bento XVI. Tivemos a alegria de falar com o Silvonei José, diretamente da Rádio Vaticano. Ele nos trouxe informações preciosas. Depois falamos com o cardeal Magela, que participou da eleição de Bento XVI e vai participar do próximo conclave. Mas o senhor, já vi muitas coisas suas nesses dias sobre a questão da própria renúncia do Papa Bento XVI. Professor, eu gostaria de ouvir assim, o seu coração de leigo comprometido, de pessoa que realmente também usa os meios de comunicação, diante dessa notícia que para muita gente foi uma bomba, né? A maior bomba desses últimos tempos.
Certo. Olha, padre, realmente foi algo surpreendente, isso a gente não pode negar. Embora o Papa já tenha, como nós sabemos, dito há uns 2, 3 anos atrás, né? Lá aquele jornalista alemão, Peter Stewart, no livro Luz do Mundo, que ele era favorável que um Papa renunciasse, se o Papa chegasse à conclusão que não tinha mais condições físicas, né, de ou outras condições para governar a Igreja. Então, me parece que ele foi coerente. Primeiro de tudo, ele foi coerente com algo que ele já tinha dito lá atrás. Eu até fico assustado de quando ele disse lá atrás isso, ninguém falou nada. Ninguém questionou, ninguém... Eu não vi um comentário sequer na mídia de alguém dizendo, nossa, que absurdo o Papa dizendo que o Papa pode renunciar. Ninguém falou nada. Quer dizer, a coisa passou batida. Então, todo mundo aceitou. Agora, quando ele vai e faz uso dessa prerrogativa que o Código de Direito Canônico lhe dá, não é? Então, eu penso que a gente pode ficar surpreso, pode até sentir, como disse o cardeal Bertoni, um véu de tristeza cobre o nosso coração, mas temos que aceitar tranquilamente. Eu acho um ato corajoso do Papa, corajoso, porque faz 600 anos que um Papa não renuncia. Então ele sabia que isso ia causar um terremoto, né? Mas ele como ele estava sendo coerente, como ele disse, de acordo com a consciência dele, sem condição de mais de servir a Igreja, podendo até atrapalhar a Igreja, então ele foi coerente, mas para isso ele teve que ser muito corajoso. E aí, padre, eu acho que só um homem de muita fé é que consegue ter essa coragem. Eu fiquei muito impressionado daquilo que ele disse para os seminaristas lá de Roma, no encontro que ele teve logo em seguida, que ele disse para os seminaristas, fiquem tranquilos, a igreja já é vitoriosa. Né? Me sustenta e me ilumina a certeza de que a Igreja é de Cristo. Né? E ele disse, é Cristo que vai conduzir a sua Igreja. Quer dizer, é um homem humilde, ele tem a consciência de que não é ele que vai conduzir a Igreja, não é o fato dele renunciar que a Igreja vai ficar à deriva. Não, a Igreja já é a vencedora, Cristo já venceu, é questão de tempo. Então, essa fé que eu vejo que deu realmente ao Papa, essa coragem, essa lucidez, e o que ressalta ainda mais para mim, a sua humildade. Aquilo que ele disse lá no início do seu pontificado, né? Sou apenas um humilde servo da vinha do Senhor. Isso para mim se confirma com essa renúncia. Porque num tempo, padre, que o senhor sabe que ninguém larga do osso, como diz o povo, né?
Isso.
Ninguém larga do poder, ninguém larga de nada. Quer dizer, um homem aceita ir lá para um mosteirinho, lá escondido dentro do Vaticano, né? Podendo continuar sendo o Papa da Igreja Católica, né? Então tem muita coisa interessante que a gente vai vendo. Outra coisa que me impressionou muito, padre, nesses dias, foi exatamente a força, a pujança da Igreja, né?
Sim.
O povo diz também que ninguém chuta cachorro morto, né? O Papa, a notícia do Papa acabou com as notícias do carnaval na mídia, né? O Papa abafou o carnaval assim, de repente, né? Quer dizer, isso mostrou que realmente a força da Igreja é espetacular, a Igreja é robusta. Me fez lembrar até aquilo que dizia o Juscelino Kubitschek, né? Quando eu era jovem, o Juscelino dizia, né? Falem mal, mas falem de mim, né? O Juscelino dizia isso, né? Então, eu disse, falem mal, mas falem do Papa, porque ele é importante. Ele é uma referência. Isso que, para mim, ficou, assim, muito marcado também em tudo isso, né? Olha, eu acho que esse homem, eu só tenho a agradecer. como eu ouvi tantos e tantos cardeais dizerem, ouvi tantos chefes de Estado dizerem, né? Eu vi o respeito que os chefes de Estado, por exemplo, o presidente da Itália disse que se tratava de um ato de grande coragem e de generosidade. A chanceler alemã, Angela Merkel, disse que era uma decisão difícil que deve ser respeitada. O David Cameron, lá, o primeiro-ministro britânico, disse que Bento XVI foi um papa que fez todos se sentarem e pensarem e que fará falta como um líder espiritual de milhões de pessoas. Quer dizer, e até aquele rabino, né, israelense, Yona Metzger, ele disse fará falta, né, e eu acredito que ele merece muito crédito para o avanço das relações interreligiosas em todo o mundo, entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então a gente vê que realmente foi uma recepção assim, muito respeitosa por parte das autoridades. Lamentavelmente, aqueles que não entendem de fé, não entendem de religião, andaram dizendo aí muitas coisas atravessadas, né? Como aquela jornalista da Folha de São Paulo, Bárbara Gância, que escreveu uma matéria terrível, né? Insinuando que o Papa pudesse ser um covarde, né? Mas, por outro lado, também eu vi coisas interessantes, sabe, padre? Não sei se estou me prolongando
muito. Não, por favor.
Eu vi, padre, uma coisa interessante, que foi o seguinte. De vez em quando eu ouço um jornal da Band News pelo rádio.
Certo.
E tem um jornalista, o apresentador, que ele se chama Ricardo Boeixa, e que ele se diz ateu. Mas é interessante o que esse homem disse. Ele comparou o salário que o Papa vai receber depois da sua renúncia, né, da sua aposentadoria, com os salários dos públicos, dos políticos brasileiros aposentados. E aí ele disse assim, né? Que queria que todo mundo fosse como o Papa. Quer dizer, um homem que se apresenta como ateu, ele mostrou um respeito profundo, e realmente isso, né? Quando muita gente aí se aposenta, fica com aquele salário de presidente da República, de deputado e tal, e vai curtir o resto da vida, não, o Papa não recebe nada, vai quietinho lá pro mosteiro no Vaticano, continuando a rezar, a estudar e a escrever, e vai escrever muita coisa, tenho certeza, porque já falou disso. Sabe, é isso, padre, então, que eu vejo que dá credibilidade à igreja, né? Ninguém tem condição de levantar a voz contra um homem desse.
Professor, eu lembro que, se eu não estiver enganado, no Fantástico de domingo passado, a correspondente da Globo, depois de fazer uma matéria com Dom João, ela falava com Dom João, depois ia mesclando umas coisas assim para tentar, de maneira subliminar, manchar a situação. Infelizmente, como esses órgãos de imprensa gostam de fazer, aquilo que o senhor falava. Eu acho que por medo mesmo, porque a questão foi tão positiva depois, quando foi caindo no coração do povo, que esses meios começaram a ficar com medo. E ela dizia assim, que o maior ato de reforma, já que o Papa pede reforma na igreja, né? Que o maior ato de reforma do Papa teria sido a renúncia. Pois é, uma coisa, né? E a gente sabe que este Papa, desde que realmente assumiu a cátedra de Pedro, embora fosse aquele homem de preto, como o Silvonei José falou, que existia o bispo de branco e o bispo de preto, que acompanhava sempre o Papa João Paulo II, a gente sabe que esse Papa chamou a igreja à responsabilidade de assumir o Concílio Vaticano II, primeiro nos encontrando com Cristo.
Né?
Depois nos convertendo a ele, para depois segui-lo, ter esse processo de comunhão, e só depois a missão. O senhor acredita que este Papa, pelo menos eu tenho essa impressão assim na minha pobre teologia, né? Mas até vou lhe mandar um artigo que eu preparei esses dias para o senhor publicar, se achar conveniente.
Sim.
Sobre essa contribuição do Papa, que o Papa foi um reformador nesses anos, e esse gesto também ajuda a confirmar, né, a partir da simplicidade e do desapego ao poder, de alguém realmente que quer uma reforma para buscar a fé, não a reforma de quebrar essas estruturas físicas e etc., ou avançar para um liberalismo, como infelizmente a imprensa nos quer empurrar?
Olha, padre, esses dias eu vi uma matéria muito interessante do padre Hélio Luciano, que esteve em Roma um bom tempo, né? E ele é especialista em vários assuntos, e perguntaram a ele se esse Papa ia ficar na lembrança como um grande teólogo, como um grande Papa. Ele disse, olha, para mim vai ficar como um grande santo. Santo mesmo. Eu também tenho essa visão desse Papa, sabe, o padre? É um homem santo. Porque a gente sabe que a santidade começa pela humildade, né?
Exato.
É um homem santo. E aí, eu ligo isso a uma coisa muito interessante que dizia o Papa João Paulo II. João Paulo II dizia assim: a igreja não precisa de reformadores, a igreja precisa de santos. Os santos são os verdadeiros reformadores da igreja. E a gente vê que é mesmo, né? Na história da igreja, foi um São Francisco de Assis, foi um São Domingos de Gusmão, uma Santa Teresa d'Ávila. Esses santos foram que abalaram o mundo, reformaram a igreja. E esse homem, para mim, é um desses. Bento XVI é um gigante, com G maiúsculo. Porque é um homem que, eu acho que até hoje, padre, não teve um papa que escrevesse tanto como ele. Um papa que, como disse, eu gostei muito da palavra de um cardeal de Lyon, o cardeal Felipe Barbarin, que ele disse o seguinte: o Papa soube ser ele mesmo. Ele disse, João Paulo II teve a liberdade de ficar até o fim. Bento XVI tem a liberdade de sair quando ele considera que não tem mais força para cumprir a sua missão. Quer dizer, então, em que pese aquele contraste que foi a morte de João Paulo II, né, que foi até o fim, achou, tendo a liberdade, ele disse, não. Quer dizer, ele sabe ser ele mesmo. Isso é típico do santo. O santo, ele sou o que sou diante de Deus e pronto, como dizia São Francisco de Assis, né? Eu vejo, né, nesse padre, nesse papa, essa santidade e, consequentemente, a reforma que ele vai provocar dentro da igreja a partir da renúncia. Porque eu acho que essa renúncia dele, padre, para mim, ele vai dar um tapa na cara, um tapa de pelica, né?
Uhum.
Na cara de muita gente. Quem sabe aqueles que estão dentro da igreja querendo buscar subir nos degraus da hierarquia, como ele mesmo de vez em quando condena, né?
Isso.
Aqueles que fora da igreja só querem o poder, se agarram no poder e embora recebam sinais claros de que deviam sair, não saem, né? Como te vê lá uma ditadura de Cuba de 50 anos, eu acho que essa renúncia, padre, vai ser uma pregação mais forte que se o Papa falasse uma hora sobre isso. Acho que muita gente vai se sentir envergonhada. Nossa Senhora, se aquele homem, santo, douto, sábio, renuncia pro bem da igreja, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que essa vai ser uma das grandes reformas que esse homem vai fazer na igreja, no silêncio. Quer dizer, o silêncio do modo de agir do santo, né?
Claro. Agora, professor, existe, eu até falei com o cardeal Magela sobre isso, né? Ele deu a visão dele de alguém que está bem dentro das estruturas, né? Existe, assim, uma... Por parte do povo, eu até salientava agora falando com o Dom Redovino, as pessoas nos procuram nas paróquias. Eu recebi bastante pessoas esses dias que perguntavam assim: padre, diga pra gente o que de fato aconteceu com o Papa. Quer dizer, lançaram um cisano na consciência do nosso povo, no imaginário do nosso povo.
Lançaram, é verdade.
Né?
É verdade.
Infelizmente, a gente percebe isso. E a gente, como padre, até tem que fazer um grande esforço para tentar tirar isso aqui, porque é difícil o povo acreditar, né?
É.
Porque saem essas notícias uma atrás da outra, né?
Uma atrás da outra.
Nestes dias que antecede aí o próximo conclave e a própria renúncia do Papa, no sentido que já anunciou, mas a renúncia vai acontecer na quinta-feira. O senhor, que é leigo, mas que é uma pessoa comprometida com a igreja, como é que o nosso povo também, que está nessa estrutura laical, poderia se comportar, né, ver, ouvir e analisar essas coisas que eu acho que ainda vão se complicar mais ainda, porque agora, diante da notícia tão positiva, tem muita gente que gostaria de transformá-la em negativa?
Olha, padre, eu acho que isso aí tem esse lado negativo, realmente, de lançar esse certo descrédito sobre a palavra do Papa, mas, por outro lado, eu vejo uma coisa interessante. É também uma oportunidade para nós católicos acreditarmos no Papa. Pô, meu Deus do céu, se nós não acreditarmos nele, no Papa, no chefe supremo da igreja, no vigário de Cristo da Terra, em quem é que nós vamos acreditar? Então, se o Papa disse que renunciou porque realmente ele não tem mais condição de cumprir o seu mandato pontifício, nós temos que acreditar nisso, que é questão simplesmente de saúde, de idade, 85 anos. Então eu penso que nós católicos, seria quase que até uma blasfêmia a gente aceitar qualquer outra coisa que não seja a própria palavra do Papa. Ou nós acreditamos no Papa, Santo Agostinho já dizia lá no século V, Roma locuta causa finita. E Roma, sobretudo, para nós, é o Papa. Né? Então, eu fico, sabe, que os ateus, que os não católicos, que a mídia lança essas coisas, a gente está cansado de ver isso. Agora, que um católico possa colocar isso em dúvida é inaceitável. Eu acho que nós católicos temos que bater nessa tecla. O Papa falou, está falado. A palavra, a razão é aquela que ele colocou, mais nada. Não tem mais forças para cumprir a sua missão pontifícia. Vai cumprir outra missão, vai continuar rezando pela igreja, escrevendo, estudando, como um dos maiores teólogos dos tempos modernos. Então, eu acho que isso aqui nós temos que enfatizar para o povo, sabe? Não se diga que o Papa renunciou por outro motivo.
Professor, nós agradecemos a sua participação. O senhor nos falou da outra vez que participou conosco aqui no nosso programa Ponto de Vista, que este ano de 2003 o senhor viria em Dourados. Continua confirmado isso?
Olha, padre, estou acertando a data aí com o pessoal que me pediu em nome do Dom Redovino. Se Deus quiser, nós iremos aí esse ano.
Vamos esperá-lo com alegria.
Se Deus quiser.
Um grande abraço.
Ok, muito obrigado. Sua bênção.
Deus abençoe. Falamos com o professor Felipe Aquino, da comunidade Canção Nova, ele também que tem um site, tem uma editora. Nós queremos mandar um abraço para Tatiane Godoy, né, a mãe do Leozinho, que é meu afilhado. Mandamos um abraço também para Cícera de Itaúm, para o Luiz e a Amélia, que estão acompanhando o nosso programa. A Amélia diz assim: bom dia a todos da Rádio Coração, é muito bom estar ouvindo a todos os entrevistados, principalmente o ponto de vista do nosso pastor Dom Redovino. Isso nos fortalece no momento tão delicado da nossa igreja. Um grande abraço ao padre Crispim. E aos outros todos, nosso grande abraço também, que estão mandando mensagem. Então, gostaria agora de ouvir, para finalizar, uma mensagem final do Diácono Vanderlei e do Luiz Torres. Já agradecendo o Luiz também, que conectou a Rádio Boa Nova para transmitir também esse programa. Vocês têm 2 minutos cada um, viu? Senão o padre Reginaldo Manzotti me pega aqui.
Então, eu penso que a mensagem para o nosso povo, né, e para os nossos ouvintes aí, é de nós prestarmos atenção e diante das dúvidas, das dificuldades, procurarmos as pessoas que estão aí gabaritadas, vamos dizer assim, para dar as respostas. E não ir atrás de certas coisas que se dizem aí na mídia. Por exemplo, a capa da Veja diz assim: sacrifício de Bento XVI para salvar a igreja. E quem disse que a igreja estava perdida? Né? Então, nós não irmos atrás dessas coisas que são colocadas aí, e sim em busca aí de pessoas, de padres, diáconos, leigos também, que estão bem informados, que podem estar dando uma orientação. E quando nós vemos a mídia colocando essas coisas, é aquilo que o Dom Redovino disse: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Né? E a mídia vai falando e vai colocando essas coisas aí. Né? Também o professor Felipe Aquino dizendo: devemos confiar na palavra do Papa. Né? Se não confiamos na palavra do Papa, que tipo de católicos nós somos, ou que cristão nós somos? Então a mensagem que fica aí é de nós procurarmos entender e buscarmos explicações junto com aquelas pessoas que podem nos orientar. Né? Não indo atrás dessas frases aí criadas, né, como sacrifício de Bento XVI para salvar a igreja. Né? Quem diz que a igreja está perdida?
Muito bem, Diácono. Obrigado, viu, pela sua participação. Luiz Torres.
Eu acredito que depois do susto e depois de tudo que a gente ouviu, a igreja a igreja que já é forte, a igreja que já é sinal da presença de Deus no mundo, a igreja que já é o ponto, o fiel da balança e o ponto de equilíbrio do mundo, ela se torna agora cada vez mais forte, cada vez mais sinal, cada vez mais um ponto de referência para todos. A renúncia do Papa Bento XVI, longe de ser aquilo que o Felipe Aquino falou, dessa jornalista aí, um ato de covardia, é um ato de coragem. E eu pergunto, para terminar, o que é covardia? É renunciar em benefício dos irmãos e do mundo? Ou é matar o próprio povo para se manter no poder? A gente precisa começar a entender realmente o que é cada coisa. E diante de tudo isso, eu, como leigo, e gostaria que todos sentissem o mesmo que eu estou sentindo, a gente cada vez mais ama essa igreja, que é de Jesus Cristo e ao longo dos séculos tem provado que realmente é conduzida pelo Espírito Santo. Se pareceu para alguém um gesto de fraqueza, para mim é um gesto de força, é uma afirmação da Igreja, uma reafirmação. A Igreja continua sendo muito mais divina do que humana, e nada nessa terra, ninguém será capaz de abalar suas estruturas, porque ela é conduzida pelo Espírito Santo. Obrigado pela participação.
E a gente aqui agradece, então agradecemos a você que nos acompanhou nesta manhã, nesse programa que hoje foi um pouco mais longo, começou às 7 horas, né, e está finalizando agora. Esse programa será reprisado amanhã, durante o dia, e amanhã também depois das 20h30, e durante a semana certamente alguns flashes a partir das falas do Cardeal e do Silvonei José, e também do Bispo e dos outros entrevistados que participaram conosco hoje. Agradecemos a todos, desejamos que você realmente esteja unido e unida ao Papa nesses dias, rezando. É a melhor forma de se unir, não é ficar ouvindo o Fantástico Jornal Nacional, mas é rezando, colocando o seu coração diante de Deus. É em unidade com o Papa Bento XVI, que a partir das 20 horas de quinta-feira deixará o governo da Igreja de Roma e também da Igreja em todo o universo. E depois também, continuando unidos e todos nós unidos aos cardeais, para que eles descubram o Papa que já foi eleito pelo Espírito Santo. Até a semana que vem, se Deus nos permitir.